Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo formalizou recentemente contrato com a USP e a Escola Politécnica para a elaboração do Plano Paulista de Energia 2050. A gente vai explicar para você. O objetivo é planejar ações para a neutralidade de emissões de gases do efeito estufa no Estado de São Paulo, em diferentes setores, né? Então a gente vai entender um pouquinho quais são as principais etapas de desenvolvimento deste trabalho, de assessoramento, falar da importância, né, da expertise, das pesquisas na área que a USP, a Poli desenvolvem. E eu converso com o professor Dorel Soares Ramos, que é do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Poli. Professor, queria que o senhor explicasse para a gente rapidamente como é que foi possível essa parceria e dizer que essas preocupações, elas antecedem esse ano, porque elas vêm já de alguns anos que vem sendo pensado e elaborado esse plano. Em 2012 foi criado o PPE. Então, faz um pouquinho, um breve histórico, só para a gente mergulhar no tema.
O início das tratativas para essa atualização do Plano Estadual de Energia, se deu através de uma consulta formal da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que é o nosso interlocutor, né, no âmbito do governo do estado, que consultou através de ofício a Escola Politécnica e consultou a respeito do atendimento urgente de uma demanda que surgiu por conta da adesão do estado à campanha Race to Zero, que quer dizer corrida para o zero, para neutralidade de carbono.
Sim.
E fixando como horizonte o ano 2050. Como pano de fundo, você já colocou também, é o fato de que o Plano Paulista de Energia, o PPE 2020, cujo horizonte nessa altura já é passado, né, que foi elaborado em 2012, ele já, a essa altura, não responde aos desafios atuais, né, porque ele estava alinhado com diretrizes políticas ambientais existentes na oportunidade em que foi elaborado, ou seja, 2012, né, 10 anos atrás. Desde então, as evidências científicas que relacionam aquecimento global às próprias atividades humanas, né, se tornaram muito mais fortes. Quer dizer, essa é uma preocupação agora global. Os efeitos de mudanças de clima já começam a se tornar muito mais evidentes. E isso tem motivado, então, as entidades multilaterais, governos, empresas, a reavaliar o seu papel, né? Cada um buscando o seu quinhão de contribuição para tentar minimizar as emissões de gases de efeito estufa e, com isso, tentar mitigar ou, pelo menos, conter, reduzir, né, o avanço das mudanças climáticas. Então, com motivação desses desafios, né, associados à emergência climática global, para você buscar, então, um desenvolvimento sustentável, conservação de biodiversidade, qualidade de vida, etc., o governo, então, fez a adesão à campanha Race to Zero e, claro, visualizando que o plano, nessa altura, nem em vigor mais estava, né? Já não respondia às necessidades e exatamente às visões que se tem agora de onde se pretende chegar para poder atingir os objetivos, em boa hora estabeleceu, então, iniciar um projeto para que pudesse elaborar um novo plano aderente com essas novas iniciativas.
Sim, sim. É um desafio global, como o professor está explicando, a questão energética, limpa, a troca, não é? Só para a gente ter uma ideia, o primeiro protocolo climático do Estado de São Paulo é de 2015, então esse processo vem acontecendo, né, professor? E tentando se adequar, sim, a essas exigências mundiais, globais, através dos objetivos da ONU. Agora, vamos contar para o nosso ouvinte um pouco a experiência que a USP tem em pesquisas e estudos nesta área e como ela vai contribuir nesse trabalho de assessoramento junto à secretaria. Então, entender um pouquinho melhor como é que isso na prática vai ser alcançado nessa busca pela neutralidade das emissões de gases do efeito estufa.
Os objetivos específicos desse plano, como um plano estratégico, compreende, então, definir uma visão estratégica do governo para a energia no horizonte 2050, né? E fazer os recortes intermediários para 2030 e 2040, ou seja, a gente vai fixar um horizonte lá na frente aonde se quer chegar. Vamos definir um ponto de partida, ou seja, fazer um diagnóstico de onde estamos e, a partir daí, estabelecer para os diferentes cenários as trajetórias mais adequadas, de forma a orientar e direcionar estratégias para os demais órgãos públicos do governo e do setor e alicerçar os futuros planos. A experiência da USP tem sido, através das suas diversas unidades, cada um dentro da sua especialidade, e que nós vamos procurar justamente juntar nesse projeto. Existem pessoas, por exemplo, especializadas em mobilidade elétrica, outras especialidades em resposta da demanda, e outros especializados em prospecção de mercado, levando em conta as novas tendências do setor elétrico, por exemplo, que é o 3D, né, descentralizado, digitalizado e descarbonizado. Então, a USP tem muita experiência nas suas diversas unidades, e o nosso grande desafio aqui, enquanto coordenando esse projeto, que vai ser essencialmente multidisciplinar, é juntar todas essas competências, de modo a proporcionar subsídios. Nós não vamos fazer o Plano Estadual de Energia, evidentemente, que é uma competência nem da própria secretaria. A própria secretaria vai propor alguma coisa para a aprovação no âmbito do governo de forma mais ampla. Nós vamos fazer um projeto, né, que já se iniciou, para dar subsídios. Uhum. Subsídios tão adequados quanto possível, né, e quanto tiver ao nosso alcance em função do tempo exíguo que nós temos para elaborar um trabalho dessa magnitude, de forma que esses subsídios sejam efetivamente competentes para possa atingir os objetivos preconizados.
Uhum.
E a competência da USP nesse aspecto está em todas as suas áreas. A Escola Politécnica tem diversos departamentos. Nós vamos também, evidentemente, convocar o Instituto de Energia e Ambiente, que o próprio nome já diz, né? Está muito associado a essa área. Então, nós vamos chamar especialistas que, se não são USP hoje diretamente, foram USP, ou seja, são pessoas que já são do nosso conhecimento, têm renome no mercado, atuam dentro do mercado hoje, não só na esfera acadêmica, e já passaram pelos bancos da universidade, fizeram mestrado, doutorado, etc., vários deles sobre nossa orientação.
Uhum.
Então, essa é a competência que nós temos aí, o desafio de articular de forma adequada, organizada e harmonizada com os objetivos que se pretende atingir, Rosa.
Uhum, uhum. E professor, tem uma metodologia que será aplicada, né? Já tem essa metodologia, isso? Ou isso vai ser desenvolvido ainda? Queria que o senhor desse alguns exemplos, só porque a gente está falando disso, mas a gente fica pensando, como é que se busca isso, né? Quais são as ações, quais são os métodos para aplicar na prática esse trabalho de reduzir emissões de gases? Onde é que está isso?
Eu vou dar uma ideia, mas para se ter uma ideia mais global, a gente deve lembrar de início, o Plano Estadual de Energia com Horizonte 2050, ele deve, antes de mais nada, caracterizar a visão estratégica do governo para a energia, e como nós já dissemos aqui, você já levantou isso de início, né, buscando net zero, ou seja, o equilíbrio em emissões de carbono lá no horizonte mais distante, com a contribuição dos diversos setores. Por exemplo, o setor elétrico é estritamente renovável no estado de São Paulo, ou seja, uhum, ele tem saldo, porque tem usinas hidroelétricas, tem praticamente nenhuma termoelétrica, tem um potencial solar muito importante, nós só não temos eólica por enquanto.
Uhum.
Mas no nosso horizonte nós vamos mapear também as eólicas offshore, e aí nós temos também potencial no estado de São Paulo. Então, o setor elétrico, por exemplo, ele vai poder contribuir com outros setores. Então, dentro disso tudo, o plano vai buscar orientar e direcionar estratégias, inclusive dos demais órgãos públicos do governo, e também estimular com incentivos adequados agentes econômicos. Ele representa, portanto, um alicerce de futuros planos, políticas, programas e iniciativas, né? Todas voltadas à energia dentro das competências do governo. Você falou de metodologia, né? Antes de mais nada, a gente precisa ver do ponto de vista bem macro. Nós estamos trabalhando no que a gente chama de planejamento estratégico. Nós temos que definir agora onde que nós queremos chegar no longo prazo. O nosso longo prazo é 2050. A gente sabe que metas, a neutralidade de carbono não se atinge da noite para o dia.
Sem
é um
dúvida.
Esforço contínuo, né? Ao longo de muitos anos. Então, planejamento estratégico é definir onde queremos chegar. Ao mesmo tempo, nós já vamos começar a dar uma pintura, que eu chamo disso de planejamento tático. Ou seja, sabendo onde eu quero chegar, eu vou definir rotas para se alcançar um futuro desejável. E isso é a partir do ponto de partida que a gente também vai diagnosticar. Então, onde estamos, para onde vamos e de que forma vamos fazer essa trajetória. E depois, é claro, está fora do escopo do nosso projeto, tem que se fazer o que eu chamo de planejamento operacional. Eu estou fazendo aqui uma analogia com o planejamento do setor elétrico, né, que é a minha praia mesmo, que é justamente aferir se as metas vêm sendo cumpridas a contento. Se a gente está indo na direção certa, ou se tem que fazer alguma mudança de rumo. Agora, para fazer isso, o nosso projeto prevê 4 etapas, né? Uma visão de futuro inicial, o que que a gente pretende lá no futuro, né? É criar um roadmap de estratégias, quer dizer, um caminho para alcançar a visão do futuro desenhada, depois fazer o diagnóstico, que é ter certeza de onde estamos, fazer uma prospecção de oportunidades de expansão da sustentável e renovável da oferta de energia, atuação junto aos consumidores, que incentivos são possíveis para que essa atuação seja tão mais efetiva na direção que nós buscamos, e finalmente, é lógico, um posicionamento, quer dizer, o que o Estado pode fazer, quais são as diretrizes e um plano de ação para isso. Então, são 4 etapas. Na visão de futuro inicial, a gente vai buscar levantar primeiro informações gerais e planos do Estado que estão disponíveis para poder definir e orientar a visão do Estado. O diagnóstico, que é o ponto de partida, ele vai levantar informações sobre as interfaces, definir ações, planos de governo, programa, estrutura do Estado, etc. A fase de prospecção é fundamentalmente aferir tendências comportamentais e estruturais e verificar os potenciais impactos no setor de energia. Nota que nós não estamos falando só de setor elétrico, nós estamos falando de setor energético. Então, o setor elétrico pode dar crédito de carbono, por exemplo, para ajudar no todo a gente ter uma neutralidade do Estado, porque o setor, por exemplo, de transporte vai demorar muito mais, é muito mais difícil de você atingir essa neutralidade. A nossa frota é toda diesel, por exemplo, de transporte. Quando é que eu vou conseguir transformar tudo isso em elétrico? Isso leva muito tempo.
Mas um pode compensar o outro, é isso que eu só estava dizendo.
Exatamente. É exatamente o chamado créditos de carbono. Quer dizer, quando você faz o balanço, o setor elétrico é tão mais positivo e tem sobra que ele compensa um pouco e a gente consegue atingir o objetivo. Então, a gente vai analisar na fase de prospecção as tendências, em conjunto, inclusive, com pareceres de especialistas que eu citei. E, finalmente, para fechar, o posicionamento, que é qual a trajetória que a gente deve seguir, desde o ponto de partida até o ponto alvo, né? Então, a gente vai aqui apresentar sugestões, porque, evidentemente, a competência para fazer isso virar uma consequência do Estado, né? Que miram a fase de construção das propostas de macroações, metas, indicadores, de tal forma que a gente possa atingir essa visão de futuro. Então, a gente vai olhar a segurança no suprimento, a ampliação das fontes renováveis no Estado, a eficiência nos usos finais, quer dizer, atuar junto ao consumidor, que políticas o Estado pode ter para que isso seja mais efetivo, facilitar a inserção de novas tecnologias, enfim, serão sugeridas estratégias, metas e processos de monitoramento para a gente alcançar a visão do futuro.
De fôlego, um projeto de fôlego, a gente vai acompanhar de perto o desenvolvimento dessa parceria. Professor Dorel Soares Ramos, Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Poli, muito obrigada por compartilhar esse assunto aqui, esse tema, porque tem impacto para toda a sociedade, né? Até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade e a gente está aqui sempre disponível a conversar com você e, inclusive, mais para frente, dando o retorno e o feedback de como é que as atividades estão andando.